Tudo em paz com vocês? Uma excelente e adorável noite. Que saudade de fazer uma live. Hoje a live é super especial. Vamos falar aí de treinamento específico para mulheres. Deve existir a diferenciação, o ciclo menstrual ele atrapalha, ajuda. A TPM, a corrida pode ajudar, pode aliviar esse contexto aí das mulheres. Enfim, muito conteúdo, muito legal. Bora lá, bora aceitar aqui nosso convidado, nosso querido Alex Tomé, nosso treinador de corrida. E vamos falar de corrida e hoje especial para você, mulher. Vamos que vamos.
Dar o ar da graça. O áudio está bom aí para todo mundo, tudo em paz? Fala, meu querido.
Fala, grande Elton. Como é que estamos?
Beleza? Tudo em paz? E por aí?
Tudo tranquilaço.
Bom demais. Eu tava brincando aqui com a Pri que já já você tá pedindo vínculo empregatício.
É isso aí, né, cara?
Mas é...
Os boletos que eles não vão
tirando o Corre Podcast, eu acho que é a terceira live já nossa. Então, tudo que é bom tem que ser repetido, né?
Estamos em casa já, né? Não tem mais erro.
Ah, com certeza. Então hoje vamos falar específico aí para mulher, né? Que é um nicho, um público que o Alex é muito forte, galera. Muito legal mesmo. O Alex, ele tem bastante... Você tem porcentagem, Alex, do número de meninas que treinam contigo?
Aproximadamente uns entre 80% e 85% dos atletas que eu treino são mulheres.
Legal demais. Então tem know-how, tem experiência e tem bagagem aí para falar para a gente sobre o treinamento aí específico ou não, né? Eis a dúvida aí, há necessidade de ter um treinamento específico ou não? Já vamos responder essa?
Vamos lá então. E é legal a gente saber que dessa porcentagem de mulheres que treinam comigo, tem desde mulheres iniciantes até ultramaratonistas. Então são todos os níveis, né?
E isso é bem legal
ver que, na verdade, as necessidades são muito parecidas, né? Realmente, o treino para a mulher ele é um treino diferente, específico, em função, geralmente, do ciclo menstrual, né? Não só disso também, muitas mulheres são mães solteiras, por exemplo, então tem algum tempo mais específico que precisa estar com o filho, então tem menos tempo para treinar, às vezes precisa ser um treino um pouco mais curto. Mas, enfim, acho que a gente vai responder mais especificamente sobre o ciclo menstrual durante a live, quando surgirem algumas perguntas mais específicas. Mas sim, eu como treinador, eu separo e vejo treino muito diferente para homens dos treinos para mulheres.
Bacana. Então existe a diferenciação aí, pelo menos no treinamento com o Alex, né? Existe a diferenciação. É muita questão, né? Essa resposta é meio óbvia, né? Porque tem muita questão hormonal, diferente de nós, né? Que somos uma linha, assim, a gente praticamente não oscila, né, hormonalmente, não sei quando você faz uma bariátrica, por exemplo, mas a mulher, ela tem todo mês uma oscilação, né, cara, a gente sente na pele, nós que somos casados, muitas vezes você dá um bom dia e parece que você virou o demônio, no outro dia você dá um bom dia e virou o queridão novamente, então acho que para treinar também deve ser mais ou menos isso, né, a performance da mulher deve oscilar bastante, né, conforme o período ali pré-menstrual, menstrual, nós nunca ovulamos, tá? Que fique claro nessa live, porém nós somos uns admiradores e estudiosos aí do treinamento de corrida e específico das mulheres, né? Admiramos muito vocês, então por isso essa live também.
Às vezes você toma um bom dia desse é porque mereceu, né? Alguma coisa de errado você deve ter feito aí.
Não, com certeza eu também tenho culpa no cartório, muitas vezes. Beijo, Pri.
Na verdade, o que acontece, sim, como você falou, os hormônios não são estáveis, né, no homem. Ele tem variação dependendo do quanto você dorme, do quão estressado você está, do quanto você treina. Tudo isso varia, nossos hormônios também. Porém, para as mulheres, essa variação ela é periódica, né? A gente sabe que durante o ciclo menstrual acontece um fenômeno dentro do corpo da mulher onde ela perde, inclusive, vitaminas, ferro, várias coisas importantes que, além de ser desconfortável de treinar, também limitam a performance. E, às vezes, podem até causar uma lesão. Então, você pode ver, às vezes, a mulher está no período menstrual e ela sente muita vontade de comer uma comida específica. Isso não é ao acaso, isso muitas vezes é porque o corpo está pedindo alguma vitamina ou ferro, alguma coisa que tem naquela comida especificamente. Então, por isso que é muito importante prestar atenção durante o período menstrual para perceber se a mulher consegue treinar em relação ao desconforto que ela está sentindo. E segundo, que não seja um treino muito forte, muito intenso, para que você não acarrete uma lesão por estar faltando alguma coisa importante no corpo da mulher em geral. Depois do menstrual, tem uma carga hormonal muito grande, muito importante. Aí é o momento onde a mulher se sente muito forte, muito disposta. Aí sim é um momento bom para a gente pensar em treinos mais intensos, treinos mais longos, que demandam mais, porque psicologicamente a mulher está muito bem, também ela se sente muito confiante. Então isso é muito importante. Depois, isso geralmente é uma semana, e acabou o período menstrual, tem uma semana dessa descarga hormonal. Depois, geralmente, entre o 11º e o 24º dia, tem um período normal, sem variação muito expressiva de hormônios, então é um período normal de treino de umas 2 semanas, mais ou menos. E depois a gente tem a fase da TPM, que aí é uma fase onde a mulher muitas vezes se sente desconfortável, se sente inchada, e ela não quer treinar nessas fases. E nesse momento é o momento que eu estimulo que treine, porque o treino vai ter uma liberação hormonal que vai bloquear a dor. E bloqueando a dor, a mulher deixa de sentir aquelas cólicas, não deixa de sentir, né, mas ameniza as cólicas menstruais e tal. E também dá uma estabilizada no humor que tende a ter oscilações em função dos hormônios no ciclo, no período pré-menstrual. Então, são 4 fases que não tenho nada de científico nisso. Um pouco de científico, na verdade, mas é mais por observação, de conversar com as mulheres. E eu vejo que isso é uma coisa muito particular. Algumas mulheres sentem mais desconforto em um período específico, outras sentem menos. Por exemplo, eu tenho alunas que, durante o ciclo menstrual, são 3 dias que ela não treina e não treina e pronto, porque não vai conseguir treinar. Tem mulheres até tudo bem e que sofrem mais durante a TPM. E durante a TPM não consegue treinar, no ciclo menstrual consegue treinar. Então, é muito legal a mulher se observar e ver qual é o padrão dela, o que ela sente, onde ela se sente mais e menos desconfortável.
Bacana. Então, vai muito da percepção da própria corredora, da própria atleta ali, né? Se vai treinar, se não vai, se vai fazer uma pausa ativa, né? Uma caminhada, igual a Carlinha disse que correr menstruada para ela é sem chance, que aí ela dá uma caminhada também. Tá válido, né? Às vezes dá para dar essa adequada, né? A vovó corredora, a Cris, perguntou aqui acima sobre a menopausa. E aí a gente vai entrar também no quanto a corrida ajuda, atrapalha ou pode piorar tudo aí durante a menopausa também, né? Que é um assunto aqui da live. Mas falando ainda do ciclo menstrual, resumindo, existe diferença também, Alex? Por exemplo, uma adolescente começou a correr, o período menstrual ali é super aflorado, né? Os hormônios e tal, para uma pessoa que está pré-menopausa, ainda não vamos entrar na menopausa, não. Pré-menopausa, existe diferenciação nesse contexto do treinamento e também do volume, né, de carga, ou a idade independe. Tipo, a Cíntia, que está aqui na live, uma grande amiga, ela acabou de fazer sua maratona, ela treina volume altíssimo, assim, sabe? E já não é uma mocinha, com todo respeito, entendeu? Ao mesmo tempo, tem adolescente que não tem nem um terço da disposição que ela tem, sabe? Então, isso tem a ver também com a parte hormonal. Ou
Na
não.
verdade, assim, se você for analisar o esporte como um todo, a corrida, não tende a não ter pessoas tão jovens praticando. Até a gente vai ver, assim, quando você vai ver distâncias mais longas, ultramaratonas e tal, é bem normal você ver pessoas de 40, 50 anos tendo seus melhores tempos da vida. Isso é porque as pessoas geralmente começam a praticar a correr depois dos 30. Então, se uma pessoa, eu inclusive não tenho experiência em treinar adolescentes, por exemplo, então eu não posso te dizer de uma adolescente que está começando a ter seus períodos menstruais, se ela vai ter mais ou menos disposição. Eu acredito que o período menstrual em si não é tão relevante, mas sim a vontade de começar a corrida, ela é um esporte, entre aspas, monótono. É um esporte de pessoas que querem ajeitar um pouco mais os pensamentos. Pessoas mais jovens tendem a ir para esportes coletivos, como futebol, vôlei, até bike, outros tipos de esportes. A corrida em si, tanto que eu faço parte de um grupo de estudos com dois treinadores da seleção brasileira de corrida de trilha, e eles falam muito sobre a dificuldade de conseguir pessoas para a categoria sub-24 anos. É muito difícil conseguir pessoas interessadas em treinar. E a seleção brasileira está aberta para essas pessoas. É relativamente fácil de entrar. Só que não tem gente querendo treinar querendo se comprometer com o treinamento. Então, eu acredito aí que abaixo de 22, 23 anos, é mais por interesse do que por ciclo menstrual mesmo. Então, acredito que não tem uma influência tão grande assim se a pessoa está começando o ciclo menstrual ou se ela está a menopausa. Não acredito que tenha tanta diferença assim, não.
Legal. O meu público aqui, eu acredito que o seu também é muito nichado, né? Então, de idade aqui, 34 a 44 prevalece. Realmente não tem muito jovem, muito adolescente, justamente pela parte lúdica e interativa que você disse, né? Às vezes um futebol, um vôlei é bem mais gostoso, que encontra a galera em períodos normais aí e tudo mais, né? Corrida é meio solitária, né? É um esporte solitário, porém não é sozinho, né? Muitas vezes você também tem ali a opção de treinar em assessoria com mais pessoas, tudo mais, mas eu acho que a grande maioria do pessoal treina solo mesmo, né, cara? Faz sua planilha ali solo, seus treinos solo e tudo mais, né? Nosso público aí que tá na live é a galera da pré-menopausa, a Cintia, a Estela, a galera também tá nesse período aí, tá? A Estela disse que dos cuidados que ela tem que começar a ter, sabe? Em relação a isso. Existe algum estudo, alguma questão sobre déficit muscular, alguma coisa nesse sentido? Você já leu alguma coisa nesse sentido?
O que acontece é que todos nós, como homens e mulheres, ambos, né, a gente começa a ter um fenômeno chamado sarcopenia, que é quando o nosso cérebro começa a perder funções. E tudo que a gente faz, todo o movimento que a gente faz,
Como
enfim.
é que chama? Eu só entendi o Mia no final.
Como?
Eu só entendi o Mia no final. Como é que chama o fenômeno?
Sarcopenia.
Taicopenia?
Sarcopenia. É um fenômeno que o nosso cérebro ele para de ter algumas. Ele diminui algumas funções. E se você for pensar, qualquer função física, ela inicia no cérebro, né? Quando você. Por exemplo, se você fizer treino de força, você diminui muito a sua probabilidade de Alzheimer, por exemplo, quando você faz treino de musculação, treino de força. Porque o nosso cérebro ele fica muito ativo nesse momento, ele está treinando. Então, quando você passa a partir dos 30, 30 e poucos anos, esse fenômeno já começa a acontecer. E a partir daí, então, a gente começa a ter uma redução de força muscular. E é bem normal isso. E também de outras funções físicas. Então, o treinamento atenua isso. Treinando, a gente perde menos. Mas a gente ainda está perdendo. É por isso que é tão importante exercitar, tanto cognitivamente quanto fisicamente. A gente se manter ativo faz com que o nosso cérebro perca menos, seja mais ativo por mais tempo, né? Então, se quanto menos você treinar, antes você vai perder as suas faculdades mentais, entre aspas. Então, eu nem lembro qual foi a pergunta inicial lá, cara. Até me perdi aqui no raciocínio.
É nesse contexto mesmo da parte cerebral, de tudo, de contexto, mas eu achei muito interessante, eu fiquei prestando atenção também, a questão do Alzheimer, né? Que legal. Então, quanto mais você se movimenta, se exercita, mais teu cérebro está, digamos, focado naquilo ali, está trabalhando mais para não deixar você ser esquecido. É o bom e velho desgastar para não gastar, né? A musculatura também é mais ou menos nesse sentido, né?
Inclusive assim, ó, tem aquela uma analogia com um carro, né? Um carro, se você colocar um carro novo hoje, parado na sua garagem, e você não usar ele por 20 anos, daqui 20 anos ele não vai ser um carro bom de se usar. Ele não vai estar num bom estado de conservação, né? O nosso corpo é a mesma coisa, o nosso cérebro é a mesma coisa. Se você não usar o suficiente, ele acaba que ele vai entrando em desuso. Quando você estimula, você acaba estressando. Esse estresse, ele é bom porque ele vai fazer com que vai exigir uma adaptação. Exigindo essa adaptação, a gente mantém isso ativo, né? Então, o Alzheimer, a atividade física é muito importante, principalmente o sono. Quanto menos você dormir, maior a sua probabilidade de Alzheimer. Então, pessoas que dormem menos de 7 horas têm uma probabilidade de ter Alzheimer altíssima. E o Alzheimer é muito mais comum do que a gente pensa. E tanto que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a live aqui conhecem pessoas de 70 anos que praticam esportes, estão super ativas, viajam, e pessoas de 70 anos que são dependentes, estão numa cadeira de roda, não conseguem lembrar o nome. Então, isso, óbvio que existem questões genéticas que influenciam, mas o estilo de vida, que é chamado de epigenética, que é o meio que o cerca, o que você faz com a genética que você recebe. Então, se você recebe uma genética muito boa e você não faz nada por ela, ou se você recebe uma genética muito ruim, mas você exercita muito ela, é muito melhor que você receba uma genética ruim, mas que você cuide de si. É, essas duas pessoas vão chegar aos 70 anos, a pessoa que recebeu a genética ruim, mas que cuidou das coisas que poderia ter cuidado, certamente vai chegar melhor lá na frente e quando chegar na sua velhice, enfim, aumenta nosso tempo de vida e aumenta a qualidade de vida lá na frente também, né? Porque pensa só, você chegar, a gente está vivendo mais. A expectativa de vida da população mundial aumentou muito, mas muito em função da medicina, né? Claro que também em função da alimentação, da atividade física, mas muito em função da medicina. Hoje uma pessoa pode chegar a 90 anos, dependendo de remédios, em procedimentos médicos, enfim, pode chegar a isso. Só que qual é a qualidade dessa vida? De você tomar muito remédio, ser dependente de várias coisas. É muito do que a gente faz, né? Do que a gente faz com a gente mesmo. E o nosso corpo, ele é muito bom em assumir a responsabilidade e lidar com o estresse que a gente dá. Se você passar sem dormir bem, sem se exercitar, se alimentando mal, durante muito tempo, o nosso corpo vai assumindo isso e vai lidando com isso de uma maneira bem tranquila. Só que vai chegar um momento que ele vai estourar e não vai mais conseguir levar. Se você conseguir se cuidando aos poucos até chegar lá, tenho certeza que vai viver mais e vai ser muito mais independente, com uma qualidade de vida muito melhor.
É, que aula e que interessante. A Maria disse aí que está assustada, que a partir de amanhã ela vai treinar mais.
Quem é essa, Maria?
Deixa eu voltar aqui.
Sabe
É
que
aluna sua?
vou contar uma história. Essa Maria é minha mãe, tá? Tá assistindo a live.
Ah, é?
Minha mãe
Só isso então, que audiência seleta.
faz
Pode.
musculação. Minha mãe faz musculação 3 vezes por semana e aos 59 anos ela começou a correr. E ano passado, aos 60, ela fez a primeira prova, primeiros 10 km da vida dela. E agora ela está treinando para uma prova
Oh.
oficial. Ela não conseguiu ainda.
Que legal, cara. Infelizmente a minha mãe é sedentária, viu, mãe? Depois ela assiste tudo no YouTube, sabe? Ela não mexe no Instagram, mas no YouTube ela vê. Dá um jeito, querida Helena.
Tá tendo.
A genética de obesidade eu sei de quem que eu herdei, sabe, Alex? Não preciso nem dizer, sabe? Mas é
Mas
legal. Aí a galera.
por mais que a
Sim.
sua genética fosse muito forte para a obesidade, você mudou isso, né?
Estamos tentando ainda. Ex-obeso em tratamento.
Exatamente.
Cara, eu fiquei impressionado do quanto é fácil ganhar peso, né? Depois da bariátrica foi a primeira vez que eu quis ganhar um peso de massa muscular, no caso, né? Aí colocamos um carbo, aumentei um pouco a dose de musculação, de academia, crossfit e tal. Ganhei 4 quilos em 2 meses. Eu fiquei assustado. Eu nunca tinha ganhado peso depois que eu operei, sabe? E na corrida, por mais que a massa muscular também dá uma afetadinha, né? Você sente que você tá carregando um pouquinho mais, né? Aí é incrível a adaptação do corpo, né, cara? Depois que você começa a ouvir seu corpo, prestar atenção no seu corpo, como pequenas mudanças, assim, de quilos, 4, 5, 3 quilos, fazem diferença, né?
Tem uma, não existe uma pesquisa muito clara nisso, mas eu uso tem um cara, um pesquisador, um treinador, na verdade, americano chamado Jack Daniels. Não é o cara do whisky, é outro Daniels. Ele é um treinador que ele é referência para a maioria dos outros treinadores. Ele é muito bom mesmo. E eu uso uma tabela de prescrição baseada na metodologia dele. E lá eu consegui fazer alguns cálculos. Eu vi que é o seguinte: para cada quilo a mais que você tem, você fica mais lento 4 segundos em uma prova de 5 km. Então vamos supor o seguinte: numa prova de 5 km, se você está com 1 quilo a mais, você vai fazer a prova em 20 segundos mais lento. Se você perder 2 quilos, você vai fazer a prova 40 segundos mais rápido. Isso é uma média, claro que não é exato, né?
Sim.
Então, para a gente ter uma ideia, assim, em 5 quilômetros, cada quilo representa 4 segundos, para cima ou para baixo. Então, se você, por exemplo, você falou que ganhou 4 quilos, né? Provavelmente aí, numa prova de 5 quilômetros, você vai ficar mais lento 1 minuto e 40. Então, pode acontecer, aconteça, né? Porém, a gente está falando em gordura. Às vezes, se você ganhou massa muscular, isso pode te dar força e potência que vai te fazer ficar mais rápido. Então, por isso que é muito difícil cravar e dizer, né, que é isso ou isso. Mas isso é uma média, mais ou menos.
Legal. A Cíntia disse que perdeu 5 quilos para fazer a primeira maratona dela. Muito legal, parabéns, Cíntia. Publicamente, a gente falou no direct. Primeira maratona, Alex, 15 anos que corre, mulher tem 430 mil medalhas penduradas. Essa é fã de corrida, dá gosto de ver.
E isso é bonito, né?
Priscila
Porque a maioria das
Pompeu.
pessoas acelera o processo para maratona, né? E saber que ela tem
É.
um histórico para depois ir para maratona é muito legal. Eu me incluo nessas pessoas que acelerou o processo. Eu não deveria ter feito a maratona quando eu fiz. Mas hoje eu tento sempre segurar os meus alunos para que a maratona seja um processo agradável, para que você consiga fazer a prova e curtir a prova, não chegar no final da prova se arrastando, morrendo, não querendo mais correr, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 meses sem correr depois da minha maratona, porque eu fiquei simplesmente eu não queria mais ver o meu tênis, porque realmente foi muito sofrido, muito doloroso. Mas a minha segunda maratona já foi totalmente diferente. Eu terminei em êxtase, querendo me inscrever para a próxima. Então isso é muito diferente, né? Você está preparado para aquela distância, é muito interessante.
Primeira pessoa que eu vi falar que a maratona foi agradável foi a Cíntia. Não sofreu. Preparação, né, cara? É incrível, né? Alex, a mulher ela tem mais dificuldade, independente da idade, em ganhar a massa muscular, assim como tem mais facilidade a perdê-la também ou não?
É por aquele processo de sarcopenia que eu falei antes. Não é só a mulher, tá? O homem também. As pessoas de mais idade têm maior dificuldade em ganhar massa muscular e perdem a massa muscular com mais facilidade também. Então, é realmente um processo de envelhecimento. É normal. Mas isso é para homem e para mulher, é para os dois gêneros. Se você treinar, fazer treinos de força, por isso que é tão importante treino de força, você diminui esse processo. Tanto que é normal a gente ver vídeos aí de pessoas de 60, 70 anos musculosas. Claro que aí depende de um treinamento muito bem planejado e também da alimentação. Mas, assim, com a idade, a gente vai perdendo a nossa massa muscular e vai ficando mais difícil ganhar. Mas ainda é possível ganhar, sim.
Sim. Dá um pouco de medo, né? Não sei vocês, eu tenho um pouquinho de medo de envelhecer. Eu acho que é por isso que eu tentei mudar de vida também, sabe? Eu fiquei imaginando, não existe japonês de 100 anos gordo, né? Então, um povo que eu gosto muito, que eu me inspiro muito. Então, envelhecer às vezes dá um pouquinho de medo, né? Mas as meninas estão aí com 47, com 40 e poucos anos, 50, então dá pra ser ativo, né, cara? Não precisa definhar, né, igual era antigamente os avós da gente, né? Ficava velhinho e realmente era, tinha cara de velhinho, né? Mestre Sidney Togumi na live, que honra.
Ó, esse aí é um dos treinadores da seleção que eu falei antes. Esse é fera, esse é dos bons. Mas esse negócio do envelhecimento que você falou, muito disso é da epigenética que eu falei antes. Muito disso é decorrente do que você faz agora, né? O que você faz agora vai refletir lá na frente. Se você tem 30, 35, 40 anos, for sedentário, se alimentar mal, vai estar tudo bem agora. Seu corpo vai conseguir absorver isso. Só que daqui 15, 20 anos, essa conta chega. E aí vai depender, dependendo disso, você vai saber se você vai chegar aos 70 viajando, fazendo prova, curtindo a vida, ou se você vai chegar aos 70 deitado numa cama, dependendo de remédio e não conseguindo ter qualidade de vida, né? E isso é agora que a gente define, não é lá quando chegar aos 70.
Alex, não sei se é da sua alçada, mas o homem ele acumula gordura mais abdominal, a mulher mais no glúteo ali. Você tem uma noção dessa questão do corpo humano?
Isso também é uma questão genética. A mulher, ela precisa de mais gordura, né? A mulher, ela é natural que a mulher tenha mais gordura acumulada do que os homens. Em função da gravidez, enfim, hormonal, a mulher precisa disso. Mas tem alguns pontos específicos do corpo que acumulam mais gordura. Por exemplo, barriga, glúteos, no braço e no pescoço. Então,
Tchauzinho.
são alguns pontos específicos. E isso é uma definição genética também. Você pode ver que tem algumas pessoas que você olha assim: nossa, mas essa pessoa ela é magra, mas ela não é magra? É uma coisa meio estranha, porque às vezes ela tem um quadril muito grande, mas ela tem uma barriga chapada. Ou ao contrário, o braço é fininho, mas ela tem muita barriga. Então, esse acúmulo de gordura em alguns lugares, ele é bem específico e tem uma definição genética. Homens, geralmente, é na barriga. Mulheres, pode ser na barriga, pode ser no braço, pode ser nos glúteos, ou pode ser embaixo do pescoço aqui. Geralmente, nesses locais são onde acumula mais gordura. Mas é uma definição genética, não existe uma forma de, eu quero tirar a gordura daqui, ou não, quero emagrecer só aqui. Isso não existe, porque não tem como ser definida. Porque a gordura é uma coisa boa, né? Gordura é energia acumulada. É uma forma do nosso corpo se proteger, guardar essa energia para o precisar. Quando você vai fazer uma atividade física, não tem como você falar assim: olha, corpo, eu quero que você tire daqui, então eu vou fazer isso aqui para você tirar daqui. Isso não existe. A energia que você precisa para fazer esse movimento, ela já está pronta no músculo. Você vai usar que está pronta. Depois o seu corpo vai se recuperar, vai se recuperar, aí ele vai usar a gordura da onde ele acha mais conveniente. Então, por isso que não tem como a gente definir: eu quero tirar a gordura daqui ou de lá. Isso não existe, não tem como.
E para a galera da corrida também existe um percentual ideal, assim, né? Digamos, de gordura, né? Não é. Principalmente para quem pratica endurance, né? O cara ali abaixo de 6, por exemplo, o homem, no caso, é o que eu conheço mais aí por causa da minha própria experiência, né? Os nutricionistas já recomendam parar um pouco ou até subir um pouquinho o nível de gordura, né? Que começa a atrapalhar até a questão hormonal também, né?
Não, com certeza, como eu falei, a gordura é boa, a gente precisa. É impossível você não ter gordura no corpo, você precisa ter. Eu acho que os níveis mais baixos, assim, de chegar a exagero absurdo de homem, é coisa de 3%. Mas aí,
É, eu
assim,
conheço corredor com 3.
aí é elite da elite de um cara que não tá pensando na sua saúde, ele tá pensando na performance. Aí é diferente. E daí, como eu falei, a mulher vai ter no mínimo o dobro disso, vai ter no mínimo 5 ou 6, porque a mulher precisa de mais. O corpo dela requer mais, em função dos hormônios e tal. Mas, cara, não é saudável. Você pode ver pessoas saudáveis, assim, homens saudáveis, com uns 10, bem magros, assim, 10, 11, acho que é suficiente. Mulheres, geralmente, vai para 20, 10 mulheres magras, assim, saudáveis ainda.
Legal. Estamos falando de mulher e aqui na minha mesa tem uma piranha das meninas. Estou aqui brincando com ela na mão, então hoje está no contexto total, né? Muito bom. Obrigado, meninas, por deixar aqui jogado. Ô, Alex, uma outra questão. Eu estou falando de emagrecimento. A corrida emagrece? A dúvida das meninas, né? Principal medo das meninas que eu sinto, né? Perder massa muscular, a bunda cair. A pele envelhecer e se a corrida emagrece ou não. Acho que isso daí é um show assim, né? De unanimidade de dúvidas sobre a corrida, né? A bunda vai cair, a pele vai envelhecer e tudo mais, né? Sobre a pele, nós procuramos, né? Dando spoiler, nós não achamos dados estatísticos concretos assim, mas é um mito, né? Se a pessoa se protege ali com protetor solar e tudo mais, não tem por que a pele envelhecer, né? Logicamente, se você se expor ao sol do meio-dia sem uma proteção nenhuma, você vai envelhecendo, independente se está fazendo corrida ou se está andando de patinete.
Sim. É, o sol é uma coisa tão forte que ele pode até mudar o nosso DNA, né? Se você tem uma exposição ao sol muito forte. E tanto que você pode ver mulheres que se expõem muito ao sol, é normal elas terem muito danificada, meio enrugada, assim, né? Então o sol realmente é um negócio que estante a pele. Isso sim. Quanto à corrida, é o que a gente conversou um pouco sobre essa questão específica hoje à tarde, né? Eu realmente nunca encontrei nada dizendo assim: olha, envelhece a pele. Ou não, a corrida não envelhece a pele. Nunca achei nada sobre isso. Não procurei muito também. Mas o que me parece é o seguinte: quando a gente corre, a gente solta radicais livres, né? A gente tem nosso corpo, que você precisa de alguma forma de lidar com aquilo. E alimentamente nos ajuda a ter a lidar com isso, né? E a questão do emagrecimento é uma questão meio óbvia, né? Vou falar uma coisa que todo mundo aqui certamente gente já ouviu várias vezes. Para você emagrecer, você precisa gastar mais do que todo mundo sabe. É, existem várias formas de emagrecer. A corrida é uma delas. Por que que a corrida é uma delas? Porque a corrida faz você gastar. Né? Então, se você continuar
só aqui para mim, a
mas,
internet
assim,
está
uma
dando
pessoa
umas
que
picotadas
gasta, que come 2.000 calorias por dia.
Tá, a galera falou que tá mesmo. Essa última parte a gente não conseguiu ouvir, que deu um sanduíche ixi aí na sua internet.
Deu uma travadinha aqui.
Eu tô meio sintonizado o áudio, mas acho que tá legal. Tenta aí.
Acho que voltei agora.
Não.
Tá melhor?
Voltou não.
Voltei? Vou tentar, então. É, na verdade, assim, o negócio de
Um segundo de
emagrecimento é
paciência
bem
que acontece
simples, né?
até na Globo. Nossa
Você
Senhora do Link
gastar
geralmente não
mais do que...
ajuda muito. Principalmente com live do Alex, é incrível. E o Alex tem uma história legal, enquanto isso eu vou contando, que ele é um nômade aí digital, sabe? Ele vive por aí, não tem um endereço fixo, então não é a internet na casa dele. É vários locais que ele vai, sabe? O homem é anti-internet. Agora parou de vez, ele deve estar ligando 3G lá, já vai voltar. Mas diga aí, se alguém tiver alguma dúvida, manda aí na caixinha, naquele interrogaçãozinho, a gente responde aqui ao vivo para vocês. Voltou para mim, ainda está rodando aqui, rodando e girando, como diria Silvio Santos.
Alô?
Acho que
Alô?
foi.
Parou no déficit.
Voltou? Seja bem-vindo. Cara, é incrível, né? Toda live contigo é muito louco.
É verdade, cara. Acho que você me dá azar, na real.
Não, acho que é você. Nossa Senhora do Link não te ajuda.
É. Então vamos lá. Eu parei no déficit, né? Que
Isso.
é uma coisa muito óbvia, né? Se você gastar mais do que você consumir, você vai perder, você vai emagrecer. Isso é óbvio. O que que a corrida faz? A corrida, durante o processo, durante o treino, a corrida gasta muita caloria. Então, durante o treino, você vai emagrecer. O que acontece é que quando você parar o treino, você tem ainda um pequeno intervalo onde você vai fazer algumas recuperações dentro do seu corpo, e você vai continuar emagrecendo. Mas o que acontece é que quando você faz por exemplo, um treino de musculação, durante o treino de musculação, você não emagrece muito. Porém, depois, a recuperação, ela é muito mais intensa. E aí, toda a energia que a gente gasta, que a gente usa, uns 70% é manter vivo. O que é o manter vivo? É o sangue circular. É, o nosso cérebro está pensando, é o nosso cabelo crescer, a nossa unha crescer. Então, tem várias formas de a gente. Isso é 70%. Né? Mais ou menos uns 20% é
Acho que deu pequena falha novamente para vocês aí também. Eu acho que
sim,
sim,
então,
né?
tipo,
Acho que deu uma travada.
dormindo,
Eu estou normal aí para
comendo.
vocês?
Enfim, durante o dia.
Tá mexendo agora. Novamente. Não, vamos. É, o Corre Podcast vai patrocinar o link novo de internet lá pro Alex. Mas deu para entender o contexto assim do déficit calórico, né? Que a gente gasta, obviamente, para ficar vivo, né? E instantaneamente você já está gastando caloria, né? E você disse que na musculação, por exemplo, a gente não perde tanto, né? Igual perde numa corrida. Então, existem específicos, né? Ah, por exemplo, cara, mas eu vou na academia e faço muitos treinos de HIIT lá, gasto mais calorias. Aí, obviamente, né? Se você também fizer treino de tiro na corrida, você também vai gastar bem mais que sair para a rodagem, né? Digamos assim.
É, mas tem uma coisa muito interessante aí que é o seguinte: o treino de musculação, o depois, o pós, ele gasta muita energia, né? Muita caloria para recuperar o que a gente estressou durante os treinos. Então, não sei se a gente pegou antes, se ficou salvo isso, 70% de toda a energia que a gente gasta é só para a gente se manter vivo, né? Então, sangue circulando, é o nosso cabelo crescendo, enfim, todas as funções vitais para a nossa vida que a gente não controla. É, uns 20% só que é atividade física. Então, olha só, se você tiver mais músculos, no músculo gasta muita energia. Então, se você for para academia e ficar mais forte, com maior massa muscular, você vai ter uma manutenção, um gasto basal, que é o que você gasta para estar vivo, maior. Então, se antes você precisava de 2.000 calorias para ficar empatado, digamos assim, para não perder nem ganhar, talvez agora você precise de 2.000, você tem mais músculos para manter, né? Então, o fato de você fazer musculação estar mais forte faz com que você emagreça também.
Legal. Alex, respondendo as meninas aí da questão da TPM, não, né? Da menopausa ou da pré-menopausa, o quanto a corrida pode ajudar nessas questões hormonais? Existem dados aí específicos sobre isso? A corrida produz algum ajuda a produzir algum tipo de hormônio ali no corpo que vai aliviar um pouquinho, né? Que também dizem que é uma fase aí bem crítica que a mulher enfrenta nessa, né? Questão da menopausa. Já não basta sofrer a vida inteira com a menstruação, né? E o final da menstruação também é sofrível. Vocês são guerreiras demais. Parabéns.
As várias coisas, né? Que não só físicas, né? Psicologicamente, emocionalmente, é uma fase muito complicada para a mulher, né? E a mulher também passa por uns períodos de muito calafrio, sente calor, aí sente frio, então é muito desconfortável mesmo, né? Então é muito complexa, é uma fase realmente muito complexa para a mulher. O que a atividade física pode ajudar? Ela pode, quando a gente pratica atividade física, vai liberar dopamina, serotonina, vários hormônios que são muito importantes e que vão de dor. Então, realmente pode ser bom fisicamente, psicologicamente e emocionalmente também. Só que não é uma fase que eu indico para a mulher ir treinar para uma maratona, por exemplo. Fazer um treinamento que exija muito fisicamente e também exija muito psicologicamente e emocionalmente. Então, talvez seja uma fase boa para fazer treino, para provas menores, ficar numa zona um pouco mais de conforto, porque já existe muito desconforto fora daquele âmbito, que a corrida, às vezes, colocar uma pressão a mais, não é uma coisa legal nesse momento. Então, talvez é um momento bom para você pensar numa distância que você já é boa, você já consegue lidar bem, e ficar naquela distância para não gerar frustrações, porque não é que você não vai mais conseguir render, não. É um período, uma fase, um momento esse momento é variável, tem mulheres que demoram mais, tem mulheres que demoram menos. Então, é um período que você certamente com acompanhamento vai saber se pode treinar mais, pode treinar menos, mas é um período que eu sugiro que exija menos de você mesmo, para que você consiga realmente ter o esporte como uma questão de saúde e não até uma questão de desmotivação, frustração. Você às vezes até tentar tanto que você vai se machucando nesse sentido, né?
Ah, bem legal mesmo. Eu digo sempre isso também aqui no Instagram, né, cara? Respeitar também um pouco o corpo, né? Ah, galera, tô com extrema vontade de não ir correr. Você não ir um dia também, tá tudo certo, né? Desde que você não se auto-sabote todos os dias, né? Tem dia que a gente não tá bem mesmo, não tá afim, tá tudo certo. Ninguém tá tentando o índice olímpico, né? E assim por diante. Então, dá um tempo também, né, pro corpo. Eu já vi muitos casos aí, apesar da pouco tempo aqui, mas eu já vi muitos casos de gente que começa extremamente empolgada no esporte, passa. Um ano o cara já não consegue nem ver aquilo mais, porque estafou, né, cara? O cara estagnou ali, ele deu o que tinha, tal, naquele um ano, viveu aquilo intensamente, depois ele não quer nem saber daquilo mais, né? Então, acho que cai também um pouquinho nessa questão aí da menopausa da mulher, né? Respeitar o corpo naquele momento, né? Às vezes você forçar de treinar nesse período e tudo mais vai até te fazer um trauma, né? Igual o Alex disse, que correu a primeira maratona sem estar tão preparado, depois ficou 2 meses sem olhar o tênis. Então, acho que pode acontecer também nesse contexto.
É, com certeza, respeitar o corpo, né? Entender, respeitar o seu corpo e a sua história. Saber onde você está e saber que aquela fase não é uma fase.
É, exatamente. É, vamos fazer a última aí para fechar o boteco, igual a gente brinca lá no Corre Podcast. Aqui nossa live é curtinha, igual a gente brinca lá também, igual o coice de porco, que em Minas a gente fala que coice de porco é curtinha, então também é a nossa live para liberar todo mundo. O tempo de vocês é o que vocês têm de mais valioso, né, hoje em dia, então eu agradeço aí todo mundo que já ficou por aqui nesse período, que interagiu, espero que tenhamos agregados aí um pouquinho na vida de vocês. Quem tiver dúvida, vou deixar o espaço aberto aí para o Alex vender o peixe dele também. O Alex, como eu disse, 80% do público dele hoje são atletas mulheres. Então, é um cara aí que está se especializando nessa área também. Fique à vontade, Alex. Dê aí seu serviço.
É, primeiro, eu quero me desculpar pela internet, cara. Geralmente bem, hoje ela tá bipolar. Não sei o que tá acontecendo. Mas tudo bem. É, obrigado pelo convite, Elton, de novo, né? A gente trabalha muito aí no Corre, no podcast. E é muito legal quando a gente viu que existe uma conexão. A gente criou um podcast. Está sendo muito legal de trabalhar junto. E para as pessoas que conhecem, que estão assistindo, que uma coisa que eu falei não travou nos momentos que não. Dia do 7, na quinta-feira que vem, na terça-feira que vem, desculpa, eu vou dar uma aula online ao vivo, explicando como que eu faço para usar a gente de transformação de vida de muitas pessoas. Como eu falei antes, tem muitas mulheres que treinam comigo e a maioria corria ainda, ou tinha uma relação meio estranha com a corrida, começava, parava, voltava. Tem um método para isso, para conseguir fazer a corrida vir um hábito e transforme realmente a vida. No dia 20 do 7, próxima terça-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula ao vivo, online, gratuita. Então, para quem quiser ver um pouco mais, e aí vai ter uma melhor, com certeza, só se inscrever, o link tá ali na minha bio. E ali você pode encontrar. Eu tenho news mensal, tenho corre. Vai lá no link da bio e encontra, tem bastante coisa ali.
Legal demais. O Alex está no meu feed mais do que eu. Toda semana a gente está lá em vídeo, em stories e assim por diante. Quem tiver dúvida, pode me enviar, que eu repasso para o Alex, ou também entrar no direct dele aí. Enfim, é isso. Agradeço imensamente aí. Foi um prazer imensurável falar contigo novamente. Eu acho que ficou bem legal, cara. Muito, muito bacana mesmo. A Erika está dizendo aí que dá para criar um evento para colocar lembrete sobre a aula, né? Sobre a corrida como agente transformador. Depois também eu divulgo lá no meu story, divulgo lá no grupo de corrida lá, que a Erika faz parte. Muito legal mesmo. Valeu, Alex. Forte abraço aí. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Obrigado pela paciência e pela audiência, viu? Muito obrigado mesmo.
Valeu, Tom.
Valeu demais.
Obrigado aí. Valeu,
Ótimo.
Valeu.
Em paz, até mais. Valeu.
Até mais.